Pô, nós passamos anos, tipo, obcecados por câmeras 4K, anéis de luz, correção de cor, sabe? Aqueles enquadramentos super cinematográficos. Mas, neste exato momento, o algoritmo que decide se o seu vídeo vai viralizar, gerar leads ou simplesmente, bom, morrer no esquecimento, ele é cego.
Exato, totalmente cego.
Ele não enxerga os seus pixels. Ele não se importa com a sua iluminação. Ele lê o seu texto. Então, time de marketing da Lead Lovers, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o porquê de o futuro do vídeo marketing não tem quase nada a ver com o vídeo em si.
É uma virada de chave, né?
Com certeza. A nossa imersão de hoje vai dissecar um material muito denso. É o guia, YouTube e podcast, o vídeo que a IA lê pela transcrição. Isso foi publicado lá no portal da Lead Lovers e a nossa missão aqui nessa conversa é entender uma mudança que é brutal.
Sim.
O YouTube deixou de ser um mero depósito de vídeos para se tornar, cara, o maior motor de respostas para as inteligências artificiais.
E assim, essa é uma daquelas mudanças estruturais que quebram completamente os processos, sabe? Principalmente de quem continua operando com aquele manual lá de 2023. O que nós precisamos internalizar de uma vez por todas é que a IA, de fato, não assiste à sua produção.
Ela não tá vendo o vídeo.
Não tá. O grande modelo de linguagem extrai o valor do seu conteúdo através dos metadados. Metadados estruturados e da transcrição exata daquilo que, bom, que sai da sua boca. Se o texto não estiver otimizado,
Sim.
o vídeo simplesmente não existe para a máquina. É como se ele fosse invisível.
É como se nós tivéssemos passado a última década pintando uns outdoors lindíssimos, verdadeiras obras de arte, mas a gente esqueceu de colocar o endereço neles para o GPS encontrar.
Nossa, ótima analogia.
É isso, a inteligência artificial é o GPS e a transcrição é o endereço. Mas olha, o que mais me chocou ao ler esse material não foi apenas a mecânica disso tudo, mas o volume.
Ah, os números, né?
Os números. Eu quero colocar esses dados na mesa agora, porque eles parecem até contraintuitivos num primeiro momento.
Você se refere ao peso do YouTube nas respostas gerativas, eu imagino.
Isso.
É, e de fato os dados são um banho de água fria em quem achava que a busca por IA seria baseada só em fóruns ou tipo blogs de texto. Olha só, segundo a Bluefish, numa análise que foi divulgada pela Adweek em janeiro de 2026, o YouTube foi citado em 16% das respostas de grandes modelos de linguagem.
16%.
Sim. Para colocar isso em perspectiva, o Reddit, que é tipo a maior praça pública de texto da internet,
Com certeza.
ele apareceu em 10% das respostas.
Extrair a informação ganha do Reddit na hora de alimentar uma IA que é baseada em texto. Qual é a lógica técnica por trás disso?
Então, a lógica está na densidade da intenção e na formatação. Pense no conteúdo em si. O YouTube está lotado de tutoriais passo a passo,
Assim.
análises profundas, guias práticos. O Reddit tem muito valor, claro, mas tem muita ironia, muito ruído,
Muita piada, né?
muita piada. É muita conversa cruzada que acaba confundindo a máquina. Além disso, nós temos um contraste muito forte quando olhamos para as outras redes.
Tá.
Nesse mesmo levantamento da Bluefish de janeiro de 2026, todo o conteúdo das outras redes sociais, somado, representou cerca de apenas 7% das citações.
Nossa. Ou seja, o Instagram, o TikTok, o X, o LinkedIn. Tudo isso junto não chega nem na metade do peso que o YouTube tem sozinho para alimentar as IAs.
Exatamente. Porque nessas outras plataformas, o criador não tem controle estrutural.
Faz sentido.
No YouTube, você escreve título longo, você faz uma descrição densa, marca capítulos milimétricos com as próprias mãos. É um banquete textual, sabe? Totalmente estruturado que os robôs adoram devorar.
É prato cheio para eles.
Prato cheio. E os motores de busca estão cada vez mais viciados nisso. Os modelos do Google, por exemplo, eles tiveram uma alta de 34% nas citações de YouTube.
34.
34% dentro dos chamados AI Overviews. E isso num espaço de apenas 6 meses.
Uau.
Isso de acordo com uma análise publicada por Neil Patel em maio de 2026.
E a gente não pode esquecer do tamanho do mercado que estamos lidando aqui, né? O guia nos lembra que o YouTube alcançava 150 milhões de usuários no Brasil no fim de 2025.
É muita gente.
É absurdo. Isso representou um crescimento de 6,0 milhões ou 4,2% sobre o fim de 2024. Isso segundo os dados do Data Reportal Digital 2026, Brasil. 150 milhões. A escala é simplesmente colossal.
Uhum.
Mas se a IA só entende texto e o YouTube é essa mina de ouro toda, nós temos um problema gigantesco dentro de casa.
Com certeza.
Porque se um vídeo antigo do nosso canal lá na Lead Lovers ou do canal do nosso cliente não foi falado e transcrito com as palavras certas, cara, ele é um arquivo morto.
É um arquivo morto, o que nos leva àquele caso emblemático do estúdio Dona Nuvem, que é citado no guia.
Ah, sim, esse caso é muito bom.
É um cenário fictício, tá? Mas que espelha exatamente a dor de milhares de marcas.
Sim, a Dona Nuvem gravava aqueles videocasts semanais respondendo a dúvidas de confeitaria, né?
Isso, vídeos super longos, cheios de informação valiosa, mas que estavam lá, as moscas. Ninguém via.
Jogados no canal.
Até que um dia, uma aluna nova vira pra dona e diz tipo, olha, eu cheguei até vocês porque um chatbot de IA me deu o link exato pro minuto do vídeo em que você ensinava a recuperar uma massa talhada.
E a dona do estúdio deve ter ficado perplexa.
Ficou, porque ela nunca tinha otimizado o vídeo pra isso. Aconteceu totalmente por acidente.
Mas aconteceu porque o que poucos profissionais de marketing entendem de verdade é que o processo de indexação em texto e de SEO, ele começa no exato milissegundo em que a luz vermelha da câmera acende, sabe?
É isso. A transcrição capta tudo. O que dito ranqueamento não é só o que o analista de marketing vai digitar depois lá na descrição.
E a galera tá pensando agora. Porque se a primeira coisa que eu disser na câmera vai definir a minha transcrição para IA, a minha intuição manda eu ser assim, extremamente robótico e vomitar a palavra-chave.
Sim, a tendência é essa.
Mas se eu corto aquele aquecimento, aquele tipo, fala pessoal da Lead Lovers, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Isso não destrói a construção de comunidade. O vídeo não fica com cara de, sei lá, leitura de manual técnico.
Olha, é um receio super válido. Mas é uma falsa dicotomia achar que eficiência técnica anula a empatia.
Tá, me explica isso melhor.
O segredo está no conceito que a gente chama de abertura definicional. A recomendação da Pepper & Kink, lá num guia que publicaram em maio de 2026, é bem taxativa.
O que, que eles dizem?
Você deve abrir o vídeo com uma definição de 50 a 70 palavras que responda diretamente à pergunta central do material. Sem história, sem enrolação, isso não significa falar como um robô. Significa, na verdade, respeitar o tempo da audiência e o crawler da IA simultaneamente.
Entendi. Então vamos comparar na prática para ficar mais fácil. O guia traz as duas aberturas da Dona Nuvem para ilustrar bem isso. A genérica, que é aquela que uns 90% das empresas ainda fazem hoje, é tipo... E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui bater um papo sobre uma dúvida que muita gente mandou lá na caixinha de perguntas do Insta.
Pois é. Agora analise essa frase pelos olhos de um modelo de linguagem que está lá processando bilhões de terabytes. Ele lê, gente, tudo bem, bater um papo, dúvida, caixinha do Insta. Não há um único substantivo próprio relevante aí.
Zero contexto.
Zero. A IA não consegue classificar sobre o que é esse conteúdo nos primeiros segundos. E os primeiros segundos têm um peso totalmente desproporcional na hierarquia da transcrição.
É, faz todo sentido.
Agora vamos para a abertura definicional recomendada. A Dona Nuvem olha direto para a câmera e diz... O brigadeiro gourmetalha, basicamente por três motivos. Chocolate com pouca gordura, fogo alto demais e creme de leite muito frio. Neste vídeo, eu mostro como identificar cada um desses casos e como recuperar a massa inteira sem precisar começar a receita de novo. Bum! Direto ao ponto.
É perfeito, né? Em cerca de 15 a 20 segundos de fala, super natural, ela indexou brigadeiro gourmet, talha, chocolate com pouca gordura, creme de leite frio e recuperar a massa.
Que são as frases exatas.
São as frases exatas que uma pessoa desesperada vai digitar no Google quando a receita dá errado.
Exato.
E a recomendação da Pepper Inc. de maio de 2026 mostra que esse bloco inicial de 50 a 70 palavras faladas não só abre a transcrição com força total, como deve ser o exato texto que você copia e cola para iniciar o campo escrito da descrição do vídeo. Ou seja, você alinha o áudio e a escrita na mesma intenção de busca, instantaneamente.
Nossa, é muito poderoso. E isso faz uma ponte perfeita para a gente mergulhar nos metadados puros. Porque na fala, cara, a gente até controla o roteiro, mas sempre rola um gaguejo, um desvio, uma gíria.
Sempre rola.
Agora, a descrição e os capítulos, ali nós somos tipo os deuses daquele espaço, né? A gente tem controle total.
Não tem desculpa para não ser cirúrgico ali.
Zero desculpa. E, no entanto, é o espaço mais negligenciado pelos times de marketing. A gente precisa parar de tratar a descrição como um depósito de links de redes sociais. A descrição é, segundo as definições da Pepper Inc., lá em maio de 2026, uma prosa indexada por inteiro.
Prosa indexada?
Isso. Os grandes modelos de linguagem dão um peso de autoridade altíssimo para esse texto, justamente por ele ser uma declaração explícita do próprio autor sobre a sua obra, sabe? É a sua chance de explicar para a máquina o que a máquina acabou de ouvir.
Certo, mas de toda essa prosa indexada aí, o que realmente funciona como a espinha dorsal de um vídeo moderno são os capítulos, né? Aquela barra de progresso fatiada.
Com certeza. A engenharia dos capítulos é inegociável hoje. A regra trazida pela Pepper Inc., também de maio de 2026, estabelece que vídeos de 6 a 10 minutos de duração devem ter entre 5 e 8 capítulos.
5 a 8, anotado.
Isso cria um ritmo de retenção legal para o usuário e dá fragmentos suficientes para a IA distribuir como respostas isoladas nas buscas.
E aqui entra um detalhe técnico, cara, que é absurdo. O guia pontua isso e tem muita gente errando por pura falta de atenção. O primeiro capítulo precisa obrigatoriamente começar no tempo 0 minuto e 0 segundo. 0:00.
Tem que ser assim.
Mas é por que isso é tão engessado? Tipo, por que não começar os 5 segundos?
Porque nós estamos lidando com a API do YouTube. A API lê essa lista de capítulos como um array de programação. E na linguagem das máquinas, os arrays começam sempre no índice 0.
Ah, entendi.
Se você digita o seu primeiro capítulo começando, tipo, aos 10 segundos, o script interno da plataforma que gera a barra visual de capítulos simplesmente quebra.
Quebra tudo.
Ele não consegue processar. Aí todo o seu esforço de SEO e de indexação de metadados vai pelo ralo, fica invisível para os crawlers do Google.
Sensacional entender a mecânica da coisa. É lógica pura, né?
Lógica pura.
Mas aí vem o YouTube Studio todo solícito lá na tela de upload e joga um pop-up na sua cara dizendo assim, quer que a gente gere os capítulos automaticamente para você? Eu confesso que a tentação de clicar no sim ali e economizar 5 minutos de trabalho é gigantesca. Por que o guia diz que aceitar capítulos automáticos com títulos, digamos, criativos, é um erro tão grande? Se a própria plataforma gera, ela não saberia o que é melhor para ela mesma?
Então, ela sabe o que é provável, não o que converte.
Tá.
Quando a IA interna do YouTube gera capítulos, ela costuma usar abstrações. Ela cria um capítulo lá chamado Considerações Finais ou Parte Prática.
É verdade. Ninguém na história da internet abriu o Google e digitou considerações finais sobre automação de e-mail.
Com certeza não. Capítulos precisam ser frases literais de consulta. Se o seu vídeo lá no canal da Lead Lovers é sobre funil de vendas, o capítulo não deve ser dica 2. Deve ser, por exemplo, como aquecer leads frios na automação. Literalidade é o que conecta o problema real do usuário à resposta que a máquina vai dar.
Fantástico. Você não está escrevendo um romance para ser subjetivo, você está escrevendo um mapa.
Exato, um mapa.
E já que estamos falando de ser produtivo sem ser preguiçoso, tem uma dica operacional no guia para o time não enlouquecer na rotina. Depois que você construiu essa descrição perfeita, com a abertura definicional e os capítulos exatos, você não joga isso fora.
Não mesmo.
A orientação é guardar essa descrição num arquivo mestre antes mesmo de subir o vídeo. E por quê? Porque ela vira insumo para todos os outros canais da marca, o que economiza um tempo brutal de adaptação da equipe. Isso foi apontado pela Adapter.to num texto deles de julho de 2026.
Perfeito. É o princípio da esteira de conteúdo eficiente, sabe? Você cria uma vez e distribui várias. E para arrematar essa peça textual, a AIQ, numa publicação de junho de 2026, recomenda fechar o campo de descrição não apenas com, sei lá, links aleatórios do Instagram.
Tá, o que a gente coloca, então?
Você fecha com o resumo em bullet points das ideias principais e coloca os links diretos das fontes ou das ferramentas que foram citadas no vídeo. Isso cria um ecossistema fechado, que a IA enxerga como altamente confiável e farto em informações cruzadas.
Sensacional. Bom, ok, mas acabamos de dissecar a anatomia textual de como um vídeo é lido pela máquina. Mas nós não podemos ignorar o elefante na sala, né? A tela.
É, o vídeo em si.
A gente falou muito de texto, de áudio, de indexação, mas o formato que mais cresce hoje exige, sim, o olhar humano. Vamos falar do domínio absoluto do podcast em vídeo. Como é essa imersão que a gente está fazendo?
Ah, esse é um fenômeno comportamental incrível, que afeta diretamente o roteiro. O Brasil não é um mero participante nisso. Nós somos o maior mercado de podcasts em vídeo da América Latina no Spotify e o segundo maior do mundo, segundo dados do Meio e Mensagem, que foram publicados em janeiro de 2026.
Segundo maior do mundo. Cara, uma loucura o quanto o brasileiro abraçou assistir gente conversando em estúdio.
Pois é, e a forma de consumo mudou muito. Ainda segundo aquele dado do Meio e Mensagem, de janeiro de 2026, são mais de 270 milhões de pessoas consumindo podcast em vídeo globalmente lá no Spotify. E o dado mais revelador de todos é...
Qual?
70% delas assistem com um vídeo em primeiro plano.
70%?
70%. Ou seja, elas não estão só ouvindo com a tela apagada no bolso ou lavando a louça e ignorando a imagem.
Sim.
A tela está ativa na frente dos olhos delas.
E isso não é só uma peculiaridade do nosso mercado brasileiro, não. O guia traz dados de fora reforçando essa atração impressionante do formato. Nos Estados Unidos, a gente chegou a 167 milhões de consumidores mensais de podcast, isso considerando a população de 12 anos ou mais, agora em junho de 2026.
É muita gente.
É um salto enorme em relação aos 158 milhões que a gente registrou em 2025. Isso, conforme o levantamento da Edison Research, também de junho de 2026.
Exato! E se conectarmos isso à nossa estratégia corporativa do dia a dia, o recado é muito claro, sabe? O aparelho fica de frente para o usuário. A imagem importa, sim, e ela dita o ritmo.
E aí que entra o desafio duplo que eu vejo a galera bater cabeça. Como gera uma imagem engajadora para quem está olhando, mas ao mesmo tempo mantenho a transcrição rica lá para a máquina. A grande sacada que eu achei no guia é a regra de que a fala precisa nomear o que a mão está mostrando. Achei isso genial.
Nossa, isso salva a indexação. Exatamente. Pensa bem, se você está lá demonstrando o painel da Lead Lovers na tela, você não pode simplesmente apontar e dizer clique aqui, depois arraste para cá e pronto.
É porque quem está assistindo no primeiro plano vai entender perfeitamente.
Vai, mas a transcrição que vai para IA... vai gerar um texto totalmente vazio. Tipo, aqui e pra cá, pronto.
Que não diz nada.
Não diz nada. Pra máquina e pra aqueles 30% que estão só ouvindo em segundo plano, o conteúdo perde completamente o sentido. O apresentador tem que dizer, clique na aba automação no canto superior, arraste o bloco de e-mail para o centro do funil, você verbaliza a interface.
Tá, entendi. Você cria a legenda visual na própria voz, né?
Isso, na própria voz.
Muito bom. E se a gente tem esse vídeo longo, riquíssimo, tanto visual quanto textual, a gente inevitavelmente chega nela, né? A dinâmica dos cortes.
Ah, os shorts.
Os benditos shorts que movimentam as redes. Porque hoje em dia, cara, tem dezenas de ferramentas de IA que prometem fazer milagres. Você pega o seu podcast de 2 horas e em 3 minutos a máquina cospe lá uns 30 cortes com aquelas legendas gigantes, coloridas, pulando na tela.
Sim, é o sonho de consumo de todo mundo.
É o paraíso da produtividade, certo?
Olha, é o paraíso da quantidade, não da qualidade ou da estratégia.
Ponto importante.
A IA, ela é excelente para detectar onde houve aumento no tom de voz ou onde um monte de palavras-chave se concentrarem ali e sugerir esses clipes. Mas a compreensão das nuances, sabe? Do arco narrativo que mantém o ser humano engajado até o fim de um short. Bom, isso continua sendo uma prerrogativa nossa.
Com certeza.
O produtor Luiz Fernando Roquette publicou lá no X, em 21 de agosto de 2026, algo essencial sobre isso. Ele disse que as ferramentas identificam os destaques, mas a escolha humana continua sendo quem dita o rumo do corte.
Eu concordo plenamente com ele, porque a IA pode achar que um trecho onde você explicou um conceito super técnico de Lead Lovers em 15 segundos é o corte perfeito só por ser denso de palavras.
Sim.
Mas o humano, o cara da edição ali, sabe que aquele sorriso sarcástico e o silêncio de 3 segundos depois de uma provocação é o que vai fazer o espectador parar no feed e não rolar a tela, né?
Exatamente. É o feeling humano. E o guia não nos deixa no escuro quanto a isso. Ele lista 4 perguntas exatas que nós devemos fazer ao minerar uma transcrição em busca do corte perfeito.
Quais são?
São os 4 pilares da mineração. Primeiro, onde houve conflito?
Conflito, tá?
Segundo, onde houve uma história?
História.
Terceiro, onde confessaram um erro comum? E o quarto, e onde a resposta foi definitiva?
Cara, que framework incrível. E o que a equipe da Lead Lovers precisa dominar a partir de agora é que cada um desses quatro cortes atende a um momento diferente da jornada do cliente, do nosso funil de vendas. Eles têm destinos estratégicos muito diferentes.
E se a gente conectar as peças aqui, se o corte responde à pergunta onde houve história, nós estamos falando de topo do funil puro, né?
Sim.
É uma conexão emocional. O destino final que você quer com esse corte de história não é vender o software na hora. É puxar a pessoa para seguir o perfil corporativo, para conhecer a marca, criar empatia.
Faz sentido. Agora, se você acha um corte onde o CEO, sei lá, respondeu onde confessaram um erro comum, por exemplo, porque 90% das empresas erram na segmentação e caem no spam de e-mail. Esse corte gera dor imediata, né?
Muita dor.
O destino aqui tem que ser o vídeo longo. O usuário assiste ao short lá no TikTok ou no Instagram e pensa: meu Deus, eu faço isso na minha empresa? Preciso ver a aula completa de 20 minutos lá no YouTube para consertar.
Exato. E quando achamos a resposta definitiva?
Ah, boa.
Se o corte é técnico, curto e traz a resposta definitiva sobre, por exemplo, como estruturar um fluxo condicional?
Tá.
O destino ideal dele não é mais a rede social. Esse trecho é ouro para virar texto. Ele puxa o tráfego direto para o artigo no portal da empresa, lá no blog da Lead Lovers.
E isso nos joga de cabeça no próximo grande pilar da nossa imersão de hoje.
Vamos lá.
Como a gente sai dessa transcrição bruta, daquele áudio transcrito todo bagunçado, e chega no bendito artigo de portal que ranqueia bem no Google? Porque aqui eu quero bater numa tecla muito forte.
Manda.
Tem muita agência que simplesmente pega o botão de copiar transcrição do YouTube, joga no blog da empresa, bota um título qualquer e reza para o Google indexar. Por que fazer isso é um tiro no pé?
Nossa, é um desastre.
E é um tiro no pé porque a fala falada e a leitura lida, elas operam sob lógicas cognitivas completamente opostas.
Diferentes, muito diferentes. O problema do áudio é que o ser humano fala de forma circular. Nós repetimos ideias o tempo todo, nós hesitamos, fazemos parênteses imensos, usamos cacuetes. Explicar um conceito na fala funciona pela empatia do momento, sabe?
Sim.
Mas colar a transcrição bruta é submeter o leitor a um desastre de repetições e perda de raciocínio lógico. Fica impossível de ler.
Ou seja, a gente troca o que o guia chama de ordem da conversa pela ordem da dúvida, certo?
Precisamente. No vídeo, importa muito o contexto de como vocês chegaram no assunto, a piada que rolou antes. No artigo, a ordem da conversa é inútil.
Inútil.
O leitor que entra via Google não quer o seu papo. Ele tem uma dúvida urgente para resolver. A edição precisa reestruturar tudo para hierarquizar a resposta logo de cara.
E como a gente faz isso sem levar, sei lá, 12 horas editando cada artigo? O guia traz um processo de 4 etapas para isso, né?
Isso. Validado pela AICAL em junho de 2026.
Certo.
É uma linha de montagem perfeita para a equipe de conteúdo. Etapa 1. Você obtém a transcrição limpa. Etapa 2, você joga isso na inteligência artificial, mas muita atenção aqui. Você não pede para a IA escrever um artigo.
Ah, isso é importante. O que eu peço, então?
Você pede um esboço reorganizado. Você pede a estrutura de tópicos baseada nessa ordem da dúvida.
E esse é o divisor de águas, né?
Total. Você usa a IA como uma arquiteta do seu texto, não como a redatora final. A etapa 3 é onde o humano entra. Com os tópicos já organizados, o humano edita para garantir a precisão técnica e, o mais importante, injetar a voz própria da marca. E a etapa 4, por fim, é o ajuste da página.
Que seria?
Aplicar os títulos formatados em H2, H3, os links internos e as chamadas para ação.
Mas aqui eu preciso fazer às vezes do especialista de SEO chato que pode estar ouvindo a gente agora e arrancando os cabelos lá do outro lado. Mas espera aí. Se eu usar exatamente o conteúdo do vídeo, os mesmos pontos, os mesmos exemplos e transformar isso num artigo de texto no mesmo domínio, o Google não vai me punir severamente por conteúdo duplicado? Eu não vou canibalizar o meu próprio vídeo nas buscas?
É o pânico clássico de quem trabalha com SEO, eu entendo. Mas as documentações mais recentes refutam isso totalmente. O Google não aplica uma penalidade de punição por conteúdo duplicado em formatos cruzados dessa maneira.
Ah, não?
Não, o que ele faz é agrupar URLs que ele considera idênticas em uma versão canônica para fins de ranqueamento, conforme explicou a Adapter Tool em um relatório super detalhado de julho de 2026.
Eu entendi. Mas o nosso texto, no fim das contas, nem idêntico ao vídeo ele é.
E esse é exatamente o ponto-chave. Um artigo que passou por esse nosso processo de 4 etapas, que está bem escrito, que foi reorganizado pela tal ordem da dúvida, ele tem formato, densidade de parágrafos e uma estrutura de consumo completamente diferente da transcrição bruta que o YouTube indexou.
Sim.
Isso foi confirmado pela Transcript API em abril de 2026. A máquina entende que são duas experiências de usuário distintas, entregando o mesmo valor de formas diferentes.
E para garantir que a arquitetura lá do blog da Lead Lovers seja impecável, nós aplicamos a regra de ouro, que está no guia, que é uma intenção por página. E, cara, o erro que a galera mais comete é pegar um podcast tão gigante de uma hora que falou sobre disparo de e-mail, nutrição de lead e página de vendas.
Tudo junto.
Tudo misturado, e aí tentar fazer um artigo de 5 mil palavras resumindo tudo. Só que o usuário do Google não busca resumo do podcast episódio 40 da Lead Lovers.
Não busca.
Ele busca soluções isoladas, né?
Exato.
Se o vídeo aborda três dores diferentes de forma profunda, ele não gera um artigo. Ele é fatiado e gera três artigos completamente diferentes, cada um focado em uma única palavra-chave central.
E aí vem o detalhe de mestre. Você embute o vídeo completo dentro de cada um desses três artigos. Mas você configura para ele dar o play no tempo exato, naquele carimbo exato em que aquele assunto específico começa. Então, se o artigo é sobre nutrição de lead, o vídeo incorporado lá na página já dá o play no minuto 25, pulando toda a introdução de uma hora atrás.
Nossa, isso é poderosíssimo demais. Para Lead Lovers, isso é letal em termos de conversão. Você atrai a pessoa pelo texto ranqueado no Google, aí você entrega o vídeo no momento de maior autoridade da sua explicação técnica e logo abaixo você já embute o formulário de captura ou, sei lá, o banner para ela testar a automação na plataforma. Cara, é uma esteira de retenção implacável.
Implacável, mas que exige que a gente ande no fio da navalha agora.
Por quê?
Porque tudo isso que desenhamos até aqui depende do uso massivo de ferramentas de IA, né? Para tratar transcrição, sugerir pautas, cortar vídeos, montar esboços de blog. E as regras de como as plataformas, especialmente o YouTube, tratam a IA, estão ficando extremamente rigorosas.
É, você tocou num ponto crítico agora. Até onde nós e os clientes da Lead Lovers que a gente atende podemos usar a IA nessa linha de montagem sem o YouTube jogar o nosso alcance no porão? Ou pior, sem ele cortar a monetização do canal. Porque eu sinto que as regras mudaram muito rápido.
Mudaram, sim. E a transparência passou a ser o pilar central dessas políticas todas. Nós precisamos olhar, tipo, para as diretrizes oficiais.
O que eles estão dizendo oficialmente?
Olha, no blog oficial do YouTube, num post publicado em 27 de maio de 2026, ficou muito claro. A plataforma implementou sinais internos super rigorosos que identificam quando um conteúdo é gerado ou alterado por IA. A regra atual dita que, se o vídeo tiver uso fotorrealista significativo de inteligência artificial,
certo,
e isso não for expressamente declarado pelo criador na hora do upload, o sistema aplica um rótulo de alerta de forma automática.
Cara, e quem trabalha com interface sabe o pesadelo que isso pode ser na prática. No caso dos shorts, por exemplo, que a galera consome em tela cheia, não é uma notificação discreta escondida no menu de três pontinhos. O aviso aparece sobreposto na tela, no próprio vídeo vertical.
Sim, bem no meio da tela.
Ele muda o visual final da peça, pode cobrir textos nativos importantes que você colocou lá na edição e quebra completamente a imersão do usuário.
Totalmente. E quer saber, o rótulo visual é a menor das suas preocupações se o foco for construir um canal como negócio lucrativo.
É, tem a parte financeira.
A penalidade financeira é imediata. A TechCrunch detalhou isso em uma matéria de 20 de julho de 2026. O YouTube aprofundou as suas restrições de parceria. Hoje, material genérico, repetitivo ou vídeos que são construídos inteiramente a partir de modelos prontos em série, sabe, de forma automatizada,
uhum, Aquelas fábricas de vídeo.
Isso, são sumariamente inelegíveis à monetização. O algoritmo não quer subsidiar fábricas de conteúdo sintético.
E isso nos obriga a ter uma separação estratégica que tem que ser cristalina do papel da IA no time de marketing. É o que eu chamo da diferença entre o back-end e o front-end da produção.
Ah, legal. Explica como você enxerga essa divisão aplicada ao dia a dia da galera.
Então, pensa assim. No back-end, lá nos bastidores, aí é a sua melhor funcionária, a mais dedicada. Ela limpa a transcrição, estrutura o esboço do artigo por blog, identifica os possíveis cortes de shorts baseada naqueles conflitos que a gente falou. Ela analisa as métricas. É o trabalho braçal e de organização pura.
Perfeito.
Mas do front-end, naquilo que o usuário de fato consome e que o YouTube avalia como qualidade, ou seja, a cara no vídeo, as histórias pessoais que você conta, os exemplos específicos que aconteceram com um cliente real da Lead Lovers, a vivacidade da sua voz, isso tem que ser inegociavelmente humano e autêntico.
Sim.
Se você terceiriza sua autenticidade no front-end para um, sei lá, um avatar lendo um texto genérico no teleprompter, você vira estatística de punição da plataforma no dia seguinte.
Exatamente. Você precisa usar a IA para amplificar a inteligência humana da equipe, não para substituí-la na comunicação ponto a ponto com o cliente.
Faz tudo sentido? E falando em analisar o que realmente funciona, a gente não pode terminar essa nossa análise, essa nossa imersão, sem entrar na grande dor de cabeça recente dos estrategistas, né? Os benditos relatórios de performance.
Ah, o famigerado novo painel de métricas do YouTube.
Pois é. A gente costuma brincar no mercado de marketing que a visualização solta, a famosa view, é a métrica mais barata e ilusória que existe. Mas o que aconteceu recentemente não foi só uma questão de debater métrica de vaidade. Foi uma quebra real nos dashboards operacionais das marcas.
Deixou todo mundo perdido.
Todo mundo sabe que comemorar 10 mil views não serve para nada se a gente não souber quem é essa audiência que está comprando. Mas a plataforma complicou ainda mais a leitura básica desses dados, né?
Complicou muito, porque ela unificou a contagem de uma forma que, na prática, mascara o comportamento do consumidor. A partir de 24 de agosto de 2026, o YouTube tomou a decisão de unificar a contagem de views, misturando no mesmo painel geral os desempenhos de shorts, vídeos longos, transmissões ao vivo e os podcasts em áudio.
Tudo no mesmo bolo.
Tudo. E começando a contar rigorosamente a partir do primeiro quadro exibido. Isso foi, tipo, amplamente registrado e debatido por criadores lá no X naquela mesma semana. Foi uma gritaria.
Cara, isso é um pesadelo logístico. Pensa comigo, se a Lead Lovers tinha uma meta de custo por aquisição e um acompanhamento histórico muito redondinho baseado no engajamento daqueles vídeos longos e técnicos de 20 minutos, agora esse número de retenção lá no painel está misturado com as visualizações de 2 segundos que rolaram num short aleatório no feed. Você não consegue mais bater o olho no painel geral e saber de imediato se a estratégia do canal está indo bem ou mal.
É exatamente por isso que olhar o painel geral hoje é comparar laranjas com maçãs. Não faz sentido. O guia, felizmente, apresenta solução técnica para contornar isso. A regra é analisar o canal exclusivamente através de 3 camadas reais, isolando os dados por formato de forma manual.
Tá. E quais são essas 3 camadas na prática para a gente aplicar?
Vamos lá. A primeira camada é a de descoberta. Aqui a gente não olha para o vídeo longo de jeito nenhum. A gente filtra o painel para olhar apenas o alcance dos shorts. E mais importante do que o alcance, a origem desse tráfego. De onde eles estão vindo.
Tá, beleza.
A segunda camada é a de profundidade. Aqui a gente faz o inverso. A gente filtra só os vídeos longos e esquece a view isolada. O que importa é o gráfico de retenção. Ou seja, em qual exato minuto as pessoas estão desistindo da sua aula. E também o volume de comentários trazendo novas dúvidas, que, querendo ou não, virão pauta garantida para o próximo vídeo da equipe.
Nossa, é muito mais inteligente.
E a terceira camada é a conversão, que no fim do dia é o que paga a conta da empresa, né?
Com certeza.
Dessa camada, a pergunta é: quantas pessoas clicaram no link que nós ancoramos lá na descrição definicional, que nós ensinamos a fazer no bloco anterior, e efetivamente baixaram o material ou assinaram o trial da plataforma?
É, a amarração final da máquina de vendas da Lead Lovers acontece justamente aí, né? Conectando o formulário, a análise desses dados isolados que você explicou, e usando isso para ajustar rapidamente a pauta do canal semana que vem.
É isso, um ciclo fechado de otimização.
E falando em velocidade de aplicação, o guia não entrega só a teoria de bandeja, o que eu achei ótimo. O que me deixou mais animado lendo o material foi o diferencial tático lá no final, o famoso kit prático. Eles criaram 6 peças que a nossa equipe pode simplesmente copiar e colar hoje.
É o tipo de recurso que reduz o tempo entre o planejamento do marketing e a execução para, tipo, praticamente zero.
Exato. Vamos passar rápido pelo que tem lá. Tem um molde de descrição que já está prontinho, otimizado para tudo isso que a Pepper.inc recomenda. Tem um roteiro de shorts de 45 segundos, estruturado e testado para segurar a retenção naquele modelo de história versus erro comum.
Super útil.
Tem também um post de LinkedIn focado em conversão B2B, perfeito para lead lovers divulgar os vídeos maiores para executivos. Tem um prompt redondinho, já com todos os comandos testados, para jogar a transcrição bruta na IA e extrair aquele esboço organizado pela ordem da dúvida que a gente discutiu. E ainda tem um molde de mensagem de WhatsApp para a equipe de vendas mandar o vídeo como prova social para um lead que já está quente. E o clássico molde da abertura definicional. Tudo isso está mastigado lá.
É, a teoria de toda conversa está fundamentada em dados concretos. Mas a prática foi mastigada. O trabalho da equipe agora é apenas pegar os moldes, trocar os temas gerais, preencher com o conhecimento técnico específico da ferramenta da Lead Lovers, manter, claro, as fontes e as datas e executar.
Cara, e nós não poderíamos fechar esta nossa imersão de hoje deixando vocês aí da Lead Lovers apenas com reflexões soltas, né? Conhecimento de nada serve se não vira um processo amanhã de manhã. Por isso, nós traçamos a missão prática para o time Lead Lovers executar na segunda-feira de manhã, logo depois de abrir o notebook e tomar aquele café.
O famoso plano de ação.
Exato. São 3 passos baseados 100% no comportamento atual que a gente viu da inteligência artificial. Manda o primeiro.
Vamos lá. Passo 1. Auditoria de arquivo. Assim que vocês logarem, vocês vão abrir o painel do canal do YouTube da Lead Lovers e entrar no último vídeo longo que foi publicado lá. Vocês vão deletar imediatamente os capítulos automáticos que o YouTube possa ter gerado ou, sei lá, qualquer título criativo bobo que esteja lá. Troquem por frases literais de intenção de busca. O que o cliente digitar no Google precisa estar escrito nos capítulos do seu vídeo. E não se esqueçam da regra técnica sagrada, hein? O primeiro capítulo deve obrigatoriamente estar cravado em 0.00 para a indexação da API funcionar.
Boa. Passo 2. Roteiro focado. Peguem o roteiro do próximo vídeo que a equipe vai gravar lá no estúdio. Risquem com a caneta vermelha os primeiros 30 segundos. Cortem os bom dia galera, os se inscrevam no canal agora, joguem fora. Vocês vão redigir uma abertura definicional de 50 a 70 palavras, respondendo diretamente o cerne do problema usando as palavras-chave logo de cara. E lembrem-se, esse mesmo texto que vai ser falado na gravação vai ser copiado e colado para ser a primeira coisa escrita na descrição do vídeo na hora do upload.
Perfeito! E o passo 3, a esteira de reaproveitamento. Escolha um vídeo do canal que já é sucesso de visualização, mas que ainda não virou artigo lá no blog. Vocês vão extrair a transcrição limpa, usar o prompt que está lá fornecido no kit prático do guia para gerar o esboço reorganizado pela IA, claro, aplicando aquela regra vital de uma intenção por página. O vídeo fala de 2 temas diferentes. Serão 2 artigos curtos e muito focados. Passem esse esboço finalizado para a redação lapidar e, junto da publicação lá no blog, vocês configurem a automação de e-mail na Lead Lovers ao lado do vídeo embutido no texto, no minuto certo, para converter esse tráfego de busca instantaneamente.
3 passos diretos aplicáveis que mudam completamente a forma como o nosso conteúdo interage com a IA a partir de segunda-feira. Mas olha, antes de a gente encerrar...
Diga.
Enquanto eu absorvia o impacto prático desse guia inteiro, uma reflexão meio filosófica não saía da minha cabeça. Todo esse foco quase obsessivo que a gente teve em transcrição, em ler o áudio, em metadados perfeitos, isso me deixou uma pulga atrás da orelha para a gente pensar a longo prazo.
O que você enxergou nas entrelinhas dessa automatização toda da busca?
Pensem comigo sobre o macro cenário. Nós vimos exaustivamente, né, com dados e mais dados, que a inteligência artificial está se tornando rapidamente a principal interface de busca e de consumo da internet.
Uhum, é um fato.
E vimos que, tecnicamente falando, a única forma de essa IA entender e recomendar um vídeo é lendo e processando o seu texto bruto, a transcrição e os metadados. Ela não vê. A provocação é, se a máquina... que é o grande curador do mundo, só consome texto, será que estamos caminhando aceleradamente para um futuro onde o vídeo, por mais esteticamente incrível e visual que seja, vai passar a funcionar na prática apenas como um tipo um audiolivro muito bem produzido para alimentar os grandes modelos? O que acontece com o valor intrínseco da arte visual, de um belo enquadramento, da iluminação cinematográfica, de uma atuação humana sutil num olhar, quando o algoritmo todo-poderoso que decide quem assiste ao seu conteúdo é, na sua essência técnica, cego, e que só enxerga a sua transcrição textual? Pensem nisso. Até a nossa próxima imersão.